Biologia em meia hora.
Você já parou para se perguntar o que realmente nos torna vivos? O que nos diferencia de uma rocha inanimada ou de uma gota de água sem vida? O que todos os organismos vivos têm em comum? Existe algum componente básico que define a vida? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre as unidades fundamentais da vida, as células. Sabe, eu acho que é comum a gente ficar tão maravilhado com a complexidade dos organismos multicelulares que até é fácil esquecer que tudo começa com uma única célula. Pensa que você, um dia, já foi uma célula. Uma única célula chamada zigoto. Quando um espermatozoide e um óvulo se juntam, eles formam o que a gente chama de zigoto. Essa é a célula inicial que dá origem a tudo que a gente é. Ela é uma célula com superpoderes, porque ela é capaz de gerar todos os tipos celulares do organismo. É como se ela tivesse um baú cheio de truques mágicos, pronta para se tornar qualquer coisa que o corpo precise, desde células da pele até células do coração. Com o passar do tempo, essa célula inicial começa a se dividir como se estivesse se multiplicando para criar um exército de células. O primeiro grupo de cópias também herda esse superpoder especial. Mas, à medida que o tempo passa, algumas dessas células começam a descobrir seus próprios superpoderes únicos. Isso significa que nessas células, alguns genes estão ativados e outros desativados. É desse jeito que as células começam a se diferenciar, ou seja, tipos celulares com formatos e funções distintas surgem para formar tecidos e órgãos. As células em divisão formam três regiões distintas, que formarão os três folhetos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Cada folheto tem um papel específico na formação do corpo. A ectoderme é uma camada que vai formar as partes mais externas e protetoras do corpo, como a epiderme da pele, unhas, pelos, córnea e o sistema nervoso central. A endoderme se transforma em órgãos internos essenciais, como o pâncreas, os pulmões, o fígado e a bexiga. Já a mesoderme assume a responsabilidade de construir a estrutura de suporte do corpo, formando a derme da pele, músculos, cartilagens, ossos, medula óssea e até órgãos vitais, como o coração, os rins e o útero. Tudo isso veio de uma célula só. Agora pensa que cada célula é como um trabalhador incansável em uma grande obra de construção. Imagina que o seu corpo é como uma casa sendo construída e cada célula é como um dos operários no canteiro de obras. Alguns desses operários são responsáveis por colocar tijolos nas paredes. Outros cuidam das instalações elétricas e encanamentos, enquanto alguns garantem que a casa fique limpa e arrumada. Cada operário tem uma tarefa específica, mas juntos eles constroem e mantêm a casa funcionando perfeitamente. Da mesma forma, lá no nosso corpo, a gente tem diferentes tipos de células, cada uma com um trabalho super importante para fazer. Algumas células são como os tijolos, formando os músculos e os ossos que nos mantêm firmes e fortes. Outras são como os eletricistas, carregando sinais elétricos para que a gente possa mover nossos braços e pernas. E tem aquelas que agem como os limpadores, ajudando a gente a se livrar de germes e sujeiras que podem nos deixar doentes. Todas essas células trabalham juntas como uma equipe para garantir que o nosso corpo funcione corretamente, assim como os operários que trabalham juntos para construir uma casa segura e em funcionamento constante. Assim, da mesma forma que uma casa não pode existir sem a contribuição de cada trabalhador, o nosso corpo não pode funcionar sem a ajuda de todas essas células especializadas. De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica PNAS, adultos do sexo masculino têm, em média, 36 trilhões de células. Já pessoas adultas do sexo feminino possuem, em média, 28 trilhões de células. As crianças de 10 anos possuem, em média, 17 trilhões. Ou seja, é célula para dedéu. Para chegar a essa conclusão, o grupo de pesquisadores analisou mais de 1.500 artigos científicos que abordavam especificamente que tipos de células existem, quantas de cada tipo, bem como a sua massa e tamanho. Eles identificaram 1.264 grupos de células, compreendendo os 400 principais tipos de células em 60 tecidos. Mas acho que ainda resta uma pergunta. O que é tão especial nessas entidades microscópicas que as tornam essenciais para a existência e a sobrevivência de todos os seres vivos? A história da teoria celular começa lá com as primeiras observações meticulosas e descobertas notáveis feitas no século XVII. Nessa época, o mundo microscópico começou a se revelar lentamente. Com isso, a gente começou a ver, literalmente, a complexidade das estruturas celulares. Um dos pioneiros foi o Robert Hooke. Ele era um cientista inglês que nasceu em 1635. Ele fez importantes avanços em áreas como a física, a química, a astronomia e a engenharia. Mas uma das suas contribuições mais marcantes foi a invenção de um microscópio composto aprimorado que permitiu a observação de detalhes microscópicos com muita clareza. Usando esse microscópio, o Robert Hooke descobriu pequenas estruturas em uma fatia fina de cortiça. Então, imagina que o Robert Hooke, lá no passado, estava olhando por um microscópio super antigo, mas que era mega avançado para a época, e de repente ele viu umas coisinhas pequeninas que pareciam divididas em várias partes, como se fossem os quartos de uma casa. Mas em vez de pensar em quartos de uma casa, ele se lembrou das celas dos mosteiros e conventos, onde os monges e freiras viviam. Esses quartos minúsculos, nas coisas que ele estava vendo, eram tão parecidos com as celas nos mosteiros que ele decidiu chamar essas coisinhas de células. Essa descoberta do Hooke e até o nome dado por ele foi super importante porque nos ajudou a entender que os seres vivos são feitos de pequenas partes chamadas células. Isso foi um baita avanço para a biologia e ajudou os cientistas a entenderem melhor como os seres vivos são construídos e como funcionam por dentro. O Hooke detalhou as suas observações no seu livro chamado Micrografia, de 1665. Além do Hooke, o naturalista holandês Antonier van Leeuwenhoek também foi super importante para o avanço da teoria celular. Ele era um cara super curioso, que apesar de não ter formação acadêmica, era um verdadeiro mestre na fabricação de microscópios lá no ano de 1676. Ele era um fabricante de tecidos. Então, o que ele queria mesmo investigar era a qualidade dos fios que ele estava produzindo. Para isso, ele desenvolveu um método especial para criar lentes, aquecendo fios finos de vidro para formar pequenas esferas. As lentes que ele fez eram tão incríveis que aumentavam o tamanho original das coisas em até 200 a 300 vezes. Foi assim que um fabricante de tecidos se tornou o primeiro ser humano a observar uma bactéria. No começo, Ele não estava muito a fim de contar para todo mundo sobre as suas descobertas, mas os seus amigos o convenceram a compartilhar esse mundo minúsculo com todos. Então, ele escreveu uma série de cartas contando sobre aquilo que ele chamou de animálculos. Esses animálculos eram serzinhos que ele viu nadando em uma gota d'água de lagoa. As pessoas da comunidade científica não acreditaram muito no início, mas um amigo dele o apresentou à Royal Society of London, onde ele finalmente conseguiu compartilhar suas descobertas. Em 1680, ele foi convidado para ingressar na Royal Society e a maioria das coisas que ele descobriu foram publicadas em uma revista chamada Philosophical Transactions. As descobertas do Leeuwenhoek mostraram um mundo vivo, completamente novo, que ninguém sabia que existia. Ele revelou a existência de criaturinhas microscópicas que vivem em todos os lugares ao nosso redor, até mesmo dentro do nosso próprio corpo. Várias descobertas importantes continuaram a surgir no campo da biologia celular ao longo dos anos. O italiano Felice Fontana teve um vislumbre do núcleo em células da pele de enguias em 1781. Bom, com certeza não dá para saber direito quem viu primeiro o núcleo. Parece que até o Antonie van Leeuwenhoek viu o núcleo em eritrócitos de anfíbios e aves em 1710. Mas foi o botânico escocês Robert Brown quem reconheceu o núcleo como um componente essencial das células vivas e introduziu o termo em 1831. Nas observações que ele fez em folhas de orquídeas, ele notou o seguinte: uma auréola circular única, geralmente um pouco mais opaca do que a membrana da célula. Este núcleo da célula, como talvez possa ser chamado, não está confinado à epiderme, sendo encontrado também não apenas na pubescência da superfície, mas em muitos casos no parênquima ou células internas do tecido. Esse trecho das anotações mostra que o Brown percebeu que o núcleo estava presente na maioria dessas células. Enquanto isso, as pessoas estavam melhorando os microscópios. Antigamente, esses aparelhos tinham um probleminha chamado aberração cromática, que atrapalhava a nitidez quando a gente olhava as coisas muito de perto. A aberração cromática é um fenômeno óptico que ocorre devido à dispersão da luz branca ao passar através de lentes, resultando na decomposição das cores e na formação de bordas coloridas ao redor dos objetos observados. Essa dispersão faz com que as diferentes cores se foquem em pontos ligeiramente diferentes, criando uma imagem borrada e distorcida, especialmente em ampliações mais altas. Quando o papo é microscopia, a aberração cromática pode ser um problemão, porque impede a visualização nítida de estruturas microscópicas, dificultando a interpretação precisa das amostras observadas. Só lá pelos anos de 1830 é que foram criados os microscópios acromáticos que ajudavam a enxergar as células ainda melhor. O uso de lentes acromáticas, que são capazes de focar diferentes comprimentos de onda de luz em um único ponto focal, permitiu imagens mais claras e precisas das estruturas celulares. Outra melhoria foi a gente aprender a fixar e preservar os tecidos animais e vegetais. Quando os cientistas estão olhando as células no microscópio, é como se eles estivessem olhando para um mundo cheio de detalhes importantes. O problema é que as células podem se deteriorar e mudar bem rápido, especialmente quando a gente coleta os tecidos vegetais ou animais para observação. Por isso, antes de estudar qualquer tecido, os pesquisadores precisam paralisar essas células no tempo, para que elas fiquem exatamente do jeito que eram quando estavam vivas e ativas. Isso é o que chamamos de fixar o material. A gente não quer que o conteúdo extravase ou que ele perca suas características. Depois de fixar, A gente usa técnicas especiais para manter essas células preservadas, quase como se estivessem em um estado eterno, congeladas no tempo, como em uma foto. Bom, depois a gente tira um monte de fotos também. Isso porque vários compostos podem ser instáveis e degradar ou podem ser decompostos por micro-organismos. Essa preservação é super importante porque ajuda a gente a observar as células por mais tempo e entender melhor como elas funcionam. Se as células mudassem o tempo todo ou se deteriorassem muito rápido, seria bem difícil descobrir como elas trabalham e como os seres vivos são construídos. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar mais sobre o desenvolvimento da teoria celular.
Por que organismos vivem em grupos? Como esses grupos são formados? Como um animal escolhe o que comer? Como a gente interage com a temperatura nesse mundo que está esquentando tanto? Essas e outras perguntas a gente responde lá no nosso curso de Introdução à Ecologia. Por um valor bem pequenininho de R$ 42,00, você tem acesso a 10 aulas que vão ensinar para vocês o que é ecologia e todos os assuntos da ecologia básica. Então clica no link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima e tchau! Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Agora, que tal a gente se aprofundar nas primeiras formulações da teoria celular? Em 1838, o botânico Matthias Jakob Schleiden sugeriu que todas as estruturas das plantas são feitas de células ou de seus produtos. Ou seja, as plantas e os animais não são apenas células, mas também todas as substâncias ou materiais que são produzidos pelas células. Isso inclui várias substâncias que são produzidas dentro das células e que, juntas, formam as diferentes partes das plantas, como suas raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Os produtos celulares geralmente ficam contidos dentro das células. Mas existem alguns casos em que certos produtos celulares são secretados pelas células e podem formar estruturas. Um exemplo, no caso das plantas, é a cutícula. A cutícula é uma camada protetora e impermeável presente na superfície das folhas e dos caules das plantas terrestres. Além disso, algumas substâncias, como resinas e látex, também são exemplos de produtos celulares que podem ser secretados pelas células das plantas e formar estruturas externas, como os canais de resina em algumas plantas e canais de látex em árvores como a seringueira. Essas substâncias desempenham funções de defesa contra insetos, patógenos e danos mecânicos, além de atuarem na cicatrização de feridas e na proteção contra o estresse ambiental. Bom, depois do Schleiden, o zoólogo Theodor Schwann fez uma conclusão muito similar para os animais, dizendo que todas as partes dos tecidos são compostas por células e que existe um princípio importante no desenvolvimento das células. As descobertas do Schleiden e de Schwann foram fundamentais para o estabelecimento da teoria celular. Os seus nomes são tão importantes para essa teoria quanto os nomes de Watson e Crick para a estrutura do DNA. Só que o Schleiden errou rude quando propôs, inicialmente, a teoria da formação de células livres, que lembra a antiga ideia da geração espontânea. Essa ideia foi refutada por outros pesquisadores da década de 1850, que mostraram que as células se originam a partir de outras células já existentes. Tem até um famoso aforismo do Rudolf Virchow, de 1855, que diz hominis, célula e célula, que significa que toda célula vem de uma outra célula pré-existente. Essa sentença máxima do Virchow se tornou a base para entender como os tecidos são formados, mesmo que os detalhes da divisão celular não fossem completamente compreendidos naquela época. A teoria celular estimulou uma abordagem reducionista dos problemas biológicos e se tornou o paradigma estrutural mais geral da biologia. Ela enfatizou o conceito de unidade da vida. Além de ser a unidade fundamental da vida, a célula também era vista como um elemento básico dos processos patológicos. As doenças passaram a ser consideradas, independentemente do agente causador, como uma alteração das células do organismo. Depois da formulação da teoria celular por Schleiden e Schwann, os componentes básicos que toda célula tem são uma parede ou uma membrana simples, uma substância viscosa chamada protoplasma, agora conhecida como citoplasma, e o núcleo. Logo, ficou claro que o protoplasma não era um fluido homogêneo. Alguns biólogos o viam como uma estrutura finamente fibrilar, ou seja, como se ele fosse feito de fios muito fininhos. Outros descreviam o protoplasma como tendo uma estrutura reticular, parecida com uma rede, ou alveolar, como se fosse formado por bolinhas, ou ainda granular, formado por grânulos. A confusão acontecia porque as imagens que eles viam no microscópio nem sempre mostravam exatamente como o protoplasma era de verdade. Essas imagens artificiais e ilusórias eram causadas por problemas com os procedimentos de fixação e coloração. Ou seja, isso acontecia por causa do jeito que cada pesquisador usava para deixar as células prontas para serem vistas no microscópio, que às vezes não davam muito certo e faziam as coisas parecerem diferentes do que realmente eram. Porém, algumas técnicas levaram à descrição de elementos diferenciados que foram identificados posteriormente. Em 1870, houve a introdução da lente de imersão em óleo. Quando a gente olha as coisas muito pequenas no microscópio, às vezes a gente usa algo chamado de lente de imersão em óleo. Para olhar as coisas pequenas no microscópio, a gente precisa primeiro pegar uma amostra bem pequena, como uma fatia fina de uma folha. Daí, a gente coloca essa fatia em uma lâmina de vidro especial. Depois, por cima do material, a gente coloca outra peça de vidro bem fininha, chamada de lamínula. A lamínula é como uma capinha que ajuda a proteger a fatia, deixando-a bem firme. É esse conjunto de lâmina, material a ser observado e lamínula que a gente leva para o microscópio. A lente de imersão em óleo é uma paradinha que já tem no microscópio que é usada para ver as coisas com mais detalhes. Ela é a nossa lente de maior aumento. E ela funciona de um jeito bem legal. A gente coloca um pouquinho de óleo especial entre a lente e a lamínula. Isso ajuda a captar mais luz e fazer a imagem parecer mais nítida. Além da lente de imersão em óleo, outra invenção foi muito importante, o micrótomo. Esse aparelho é parecido com aqueles cortadores de presunto e queijo que a gente vê nas padarias. Então, ele corta a amostra em pedaços muito finos, quase como fatias de papel. Esses pedaços são tão pequenos que a gente pode colocá-los no microscópio e observar cada camada de células com muitos detalhes. Se a fatia da amostra for muito grossa, a luz não passa direito e aí a gente não consegue ver muita coisa no microscópio. Por isso, o micrótomo é uma ferramenta super útil para cortar as amostras bem fininhas e permitir que a gente estude as células em detalhes. Eu sou muito besta por gostar de vídeos de pessoas usando o micrótomo e preparando lâminas? Provavelmente. Mas eu adoro! Bom, outra coisa que melhorou muito foram as técnicas de fixação e o uso de corantes para microscopia. Na microscopia, os corantes são usados para colorir diferentes partes das células, tornando-as mais visíveis no microscópio. Se a gente não usa o corante, parece que você está olhando para copos de vidro dentro d'água. Dá até para ver um contorno das coisas, mas fica tudo pouco nítido e indistinto. Para resolver isso, a gente escolhe corantes com base nas propriedades químicas das estruturas que a gente quer destacar. Esses corantes são substâncias químicas que podem se ligar às estruturas específicas dentro das células, tornando-as visíveis sob o microscópio. No caso dos núcleos, por exemplo, lá está cheio de DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, ou seja, eles possuem uma característica ácida. Por causa disso, eles são basófilos, ou seja, eles têm afinidade por corantes básicos. Então, quanto mais a química avançou, melhores ficaram as técnicas para corar os elementos celulares. A planta que eu estudei no doutorado era cheia de compostos tóxicos. Além de estudos químicos com cromatografia e espectrometria de massas, eu também investiguei onde esses compostos se localizavam nas folhas da planta. Usando técnicas de coloração e uso de microscopia, eu descobri que ela guardava esses compostos em canais de resina. Bom, mas voltando, desde o início do século XIX, a atenção começou a se voltar para a citogenética, que vinculou o estudo das células ao estudo da genética. Na década de 1880, Walter Sutton e Theodor Boveri foram responsáveis por identificar o cromossomo como o centro da hereditariedade, ligando para sempre a genética e a citologia. Até o final do século XIX, já tinham sido identificadas as principais partes das células que hoje a gente considera como organelas. O termo ergastoplasma, que a gente chama de retículo endoplasmático, foi introduzido em 1897. O termo mitocôndria surgiu em 1898 e foi proposto pelo médico Carl Benda, apesar de uma galera já ter visto essas organelas anteriormente. Nesse mesmo ano, Camillo Golgi descobriu o aparelho de Golgi. Além do protoplasma, outras estruturas dentro da célula apresentavam uma aparência heterogênea. Por exemplo, quando a gente olha o núcleo das células, dá para ver que existem partes diferentes dentro dele. Dentro do núcleo, é possível observar o nucléolo, que é um corpo esférico de coloração escura responsável pela produção de ribossomos. Na fase entre as divisões celulares, conhecida como interfase, o nucléolo é bem visível. Durante a divisão celular, o nucléolo tende a se desintegrar e não é mais facilmente identificável. O que a gente vê são várias estruturas como faixas e filamentos. Por serem facilmente coradas, essas faixas foram chamadas de cromatina por Walter Fleming. Em 1882, Fleming introduziu também o termo mitose para divisão celular e descreveu seus vários processos. Em 1953, a estrutura tridimensional da molécula de DNA, a dupla hélice, foi elucidada por Francis Crick e James Watson, com contribuições importantes de Maurice Wilkins. A imagem crucial que revelou a estrutura foi obtida por Rosalind Franklin por meio da cristalografia e difração de raios X. Na década de 1980, um novo marco. Os cientistas conseguiram derivar células-tronco embrionárias de camundongos. Já em 1998, James Thomson isolou com sucesso células-tronco embrionárias humanas, desenvolvendo assim linhagens celulares. A partir disso, os pesquisadores descobriram que os tecidos adultos, como a pele, poderiam ser reprogramados em células-tronco capazes de se diferenciarem em vários tipos celulares. Essas células são conhecidas como células-tronco pluripotentes induzidas. O estudo delas abriu caminho para novas terapias na medicina regenerativa. Atualmente, as células-tronco desempenham um papel importantíssimo no tratamento de várias doenças, incluindo mal de Alzheimer e doenças cardíacas. A teoria celular foi importante por estabelecer princípios fundamentais sobre a estrutura e a função dos seres vivos. Ela postula que todos os organismos vivos são compostos por células e que a célula é a unidade básica da vida. Isso significa que todas as funções vitais, desde o crescimento e a reprodução até a manutenção da homeostase, dependem das atividades celulares. Além disso, a teoria celular propõe que as células são a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos, o que implica que todas as funções biológicas importantes ocorrem dentro das células. Isso inclui processos como a síntese de proteínas, a produção de energia e a transmissão de informações genéticas. Em resumo, as ideias de três cientistas, Schwann, Schleiden e Virchow, levaram à criação da teoria celular, que é uma das teorias fundamentais que unificam toda a biologia. A versão moderna da teoria celular inclui ideias como: o fluxo de energia ocorre dentro das células. As informações de hereditariedade, o DNA, são transmitidas de célula para célula. E todas as células têm a mesma composição química básica. Além da teoria celular, a teoria dos genes, a evolução, a homeostase e as leis da termodinâmica formam os princípios básicos que constituem a base para o estudo da vida. Em um mundo vasto e diverso, desde os mais humildes micro-organismos unicelulares até as complexas maravilhas dos organismos multicelulares, incluindo a gente, uma verdade permanece imutável. A vida surge da essência da célula. A teoria celular fornece uma base fundamental para a compreensão do que constitui a vida. Embora as células sejam diversas, todas compartilham elementos fundamentais como a membrana plasmática, o citoplasma, os ribossomos e o DNA. Essas estruturas comuns ultrapassam as fronteiras entre organismos tão distintos como as bactérias e os seres humanos. Enquanto isso, os vírus, seres considerados acelulares por não preencherem todos os requisitos celulares, habitam o limbo entre o vivo e o não vivo. Mas como foi que todos os organismos vivos conhecidos passaram a ter células com essas características em comum? Essas similaridades entre as células de todos os seres vivos só indicam uma coisa: que toda a vida na Terra tem uma história evolutiva comum. As células, arquitetas silenciosas do mundo vivo, tecem o intrincado tapete da existência, desde as singelas amebas que dançam nas poças d'água até as complexas sinfonias que regem os batimentos dos nossos próprios corações. São elas, provavelmente, que guardam os segredos primordiais da vida. Pra gente, só resta tentar entender a beleza inerente da intrincada interconexão que permeia o tecido da existência. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.